Falando de Livros.
Bom dia, eu sou Michele Bruck. Nós estamos de volta com o Universo Literário aqui na Rádio FMG, a estação do conhecimento. Deixa eu te perguntar, afinal, o que é traduzir? Abre aspas, solicitar a ajuda de todas as forças da imaginação, colocar em campo uma tropa inteira de faculdades imaginativas, tentar aqui e acolá pregar uma peça no autor, superar-lhe num ponto e, por vezes, registrar uma vantagem. Fecha aspas. Foi o que afirmou o alemão Kurt Meyer sobre traduzir a obra de Guimarães Rosa para sua língua natal. Hoje é Dia Mundial do Tradutor e para saber um pouco mais sobre a profissão, as habilidades envolvidas e os campos de pesquisa, conversamos agora com o professor de Tradução e Língua e Literatura Espanhola da Faculdade de Letras da UFMG, Rômulo Monte Alto. Bom dia, Rômulo, tudo bem?
Bom dia, Michele, tudo bem?
Muito obrigada pela participação, é um prazer falar com você na UFMG, viu?
Sim.
Para a gente começar a nossa conversa, Rômulo, como a gente pode conceituar a atividade do tradutor?
Olha, hoje é o Dia Mundial do Tradutor, em homenagem a São Jerônimo, né? São Jerônimo foi um dos primeiros tradutores, o primeiro tradutor da... Perdão, um dos grandes tradutores da Bíblia, né? Que vai gerar a Vulgata. E a figura de São Jerônimo, quando ele sai de Roma e vai morar em... cerca Jerusalém, uma caverna, assim diz a história, remete muito à figura do tradutor como um trabalho solitário, alguém que está dedicado ao seu trabalho, e no incessante, com um objetivo premente de traduzir, colocar ao alcance de outras pessoas, conhecimentos que elas não poderiam ter, né? Esse seria basicamente, em síntese, a definição do tradutor, alguém que quer acercar você a conhecimentos que você não, normalmente não conseguiria ter.
Uhum. Agora, Rômulo, quais são as habilidades necessárias para ser um bom tradutor, ainda mais um de textos literários?
Olha, eu acredito que, primeiro, são coisas básicas, né? Saber ler e escrever bem, gostar de ler. Um tradutor lê tudo, lê de manual de revista em quadrinho, a fotonovela, a bula de remédio, a jornal, você lê incessantemente porque, primeiro, a matéria da tradução, ela é diversa, ela é ampla, as estratégias que você usa para traduzir, quando você está traduzindo, você recorre a um repertório muito grande, né, que ele é vasto. Então, leitura, eu acredito numa competência, numa vocação interna que as pessoas nascem com ela, assim como para ser padeiro, para ser professor, para ser pintor, cada um nasce com uma certa vocação. Uhum. Mas além da vocação, muito trabalho, né? Você tem que desenvolver algumas competências, né? Que tem a ver com leitura, com escrita, saber interpretar.
Uhum, entendi. E quais pontos, Rômulo, devem ser considerados pelo profissional na hora de traduzir um texto literário de uma língua para outra? Porque a gente sabe que há construções gramaticais e até mesmo expressões que só fazem sentido em um idioma específico, ou seja, é preciso dominar bem as línguas envolvidas no trabalho.
Primeiro uma coisa, Michele, a tradução não se trata de uma operação de troca de termos linguísticos, não. É algo mais, né, um pouco mais complexo. O professor Hurtado Albir, de Barcelona, já esteve aqui na UFMG, ela tem um livro muito interessante sobre tradução, ela define como um ato de comunicação, como uma operação textual e como, em um terceiro caso, como uma operação entre duas culturas. Né? Você precisa saber se colocar entre duas culturas. Uma expressão que faz sentido numa cultura, ela tem um correlato em outra. Ela existe, sempre existe, né? Você pode pelejar aqui para encontrar ali, você pega, por exemplo, uma expressão em inglês famosa, né, do It's raining cats and dogs, está chovendo canivete, você não vai traduzir ela nunca porque está chovendo gatos e cachorros, né? Você buscaria o correlativo a ela em outra cultura. Então, porque esse olhar da tradução é muito redutor, né? Algumas coisas só existem aqui, eu não posso traduzir ali. Nada, a própria, você citou aí o tradutor do Guimarães ao alemão, as cartas do Guimarães com os tradutores ao italiano Bizarro e ao Meyer Classen do alemão, revelam muito bem isso, né, de como Você tem com estruturas correspondentes em todas as línguas.
Entendi. São 9h22. Bom dia, eu sou Michele Bruck. Nós estamos conversando com o professor da Faculdade de Letras da UFMG, Rômulo Montialdo, Alto, sobre o Dia Mundial do Tradutor. Rômulo, a tradução permite que textos literários e não literários sejam acessíveis para milhões de leitores fora do seu país de origem. Nesse sentido, qual a importância da tradução para a difusão da literatura?
Olha, graças à tradução, as literaturas elas acrescentam o seu repertório de leituras, de textos, de narrativas, de histórias, né? Se não houvesse narração, a tradução a gente não saberia das mil e uma noites, né? O famoso conto, não conheceríamos Dom Quixote, não saberíamos das aventuras de Ulisses. Então, eu sempre digo, assim, imitando um pouco a Jorge Luiz Borges, o tradutor argentino, que dizia que não existe tradução ruim, né? A melhor tradução sempre é a última. É que a tradução talvez tenha essa coisa, te coloca em contato, te abre outros mundos, para a literatura especialmente. E hoje já existe um certo, na prateleira, né, dos seus livros, já existe um lugar para o que a gente chama de literatura traduzida, né, quer dizer, que sempre existiu, nós sempre lemos os clássicos, os Shakespeare, todos através da tradução. Então, graças à tradução é que nós podemos aceder a toda essa riqueza de uma cultura, né, que está para além das nossas fronteiras.
Pegando, você falou do Chovendo Canivete e mencionamos no início o Kurt Meyer, né, o tradutor alemão do Guimarães Rosa. Ele também afirmou que tinha de pensar sempre no todo e jamais apenas na frase considerada no momento. Isso cai um pouco naquilo que você falou da tradução ao pé da letra. O tradutor deve sempre levar em conta a íntegra e o contexto do material a ser traduzido?
Claro, claro. Por muito tempo houve certa obsessão com a ideia da fidelidade na tradução, né? E aí, novamente, você toma o texto de Guimarães, quando o Eduardo Bizarre, tradutor italiano, perguntava a Guimarães o que, que significa algumas expressões assim, e relacionava uma série de expressões, né? E Guimarães respondia assim: olha, não sei não, eu ouvi isso em algum lugar, não sei o que significa, né? É fantástico, porque isso desmonta a ideia de um original intocável, de um original sagrado, onde o cara teve uma ideia genial. A tradução tá muito tocada pela interpretação, pela leitura que você faz do texto, né? Que é uma leitura, de certo modo, uma leitura que se valida numa comunidade crítica, né? Que depois você tem que repassar essa leitura, reescrever esse texto em outro lugar, né? Assim, sua mão tá... E claro, você como tradutor, e aí quando você traduz isso... O que está em jogo também é todo um olhar seu sobre a cultura, a maneira como você entende a gramática, como você entende a língua. A gramática não apenas como um conjunto de regras, mas um conjunto, você jogando isso para a universal, um conjunto de regras que te orienta na própria vida, né? Então você vai encontrar um pouco assim de que a tradução está muito mais além do que simplesmente buscar o correlativo das expressões, tá? Aí está em discussão um pouco a sacralidade do texto. E olha Guimarães, né, como um clássico, né? Isso são os autores difíceis, porque os clássicos são quase que intocáveis.
É verdade.
Mas é um desafio, eu acho que é uma prática fantástica. Não existe redução, né? Não existe tradução. A tradução não é menor que a original. Eu acho que esse é um conceito tão pequeno e tão... Há uma discussão teórica sobre isso, né? Especialmente com os irmãos Haroldo Campos, que fizeram essa discussão em São Paulo nos anos 70, a partir da tradução do Transblanco, do livro branco do Otávio Paz, mostrando que a tradução é tão criativa quanto o original.
E como é que a academia entende a atividade de tradução, Rômulo? Existem grupos de pesquisa dedicados a estudar a história da tradução e os aspectos envolvidos na atividade?
Sim, existe. A universidade, os estudos da tradução, eles não são tão antigos. Vamos pensar que nos anos 50, 60, começa na Europa, nos Estados Unidos, ainda que a prática da tradução talvez seja uma das coisas mais antigas que existem no mundo, né? Você pode imaginar que ela está lá por Babel, lá quando da primeira dispersão bíblica, né?
É verdade.
Mas você tem que os departamentos começam a se organizar No Brasil, por exemplo, ainda é muito recente, não? O programa de pós-graduação mais antigo dedicado exclusivamente à tradução de Santa Catarina é de 2003, né? Quer dizer, sempre se fez tradução dentro dos programas de pós-graduação na USP, no Rio, mas... E você tem duas grandes correntes, né? Quem trabalha com os processos, que é mais no campo da linguística, que estuda o que acontece durante o processo da tradução, e quem trabalha com o produto, né? Quem está... Eu estou nesse campo aí, né, na área do estudo da tradução literária, que tem essa história da tradução, uma discussão sobre como é que é esse produto que se gera, né, a qualidade, a natureza dele em relação ao original, de como o original cresce com ele, você entende? Guimarães dizia isso, né? Assim, o alemão, o Grande Sertão em alemão tinha passagens melhores que o Grande Sertão em português.
Olha só. Rômulo, eu sei que é pegar de surpresa, são várias as traduções, né, milhares, enfim, mas tem algum livro, assim, que você fala, nossa, esse livro ficou muito bem traduzido, vale a pena a leitura, que você indique para a gente, para os nossos ouvintes?
Olha, existe na história da tradução, existem alguns casos muito interessantes, por exemplo, não está aqui, né, está na Argentina, das Palmeiras Selvagens, do escritor americano William Faulkner, feita pelo Borges, e que a tradução jogou um papel importante na própria concepção do livro, né? A tradução ajudou a iluminar depois lá na frente o livro. Eu estava lendo com os alunos esses dias fragmentos das Mil e Uma Noites, né? Essa tradução muito bem feita agora já uns de 2000 e... Eu não tenho um livro aqui em mãos. Essa tradução em três tomos, né, que saíram para o português, e fazia com os meninos a mesma coisa. Cada dia de aula nós lemos um fragmento da história de Sherazade, e eles queriam saber o restante. Eu falei, não, agora só na próxima aula vamos fazer igual. A ansiedade que o sultão sentia esperando as notícias, né? Eu recomendaria talvez essa tradução das Mil e Uma Noites. Ela é muito interessante, ela é feita diretamente do árabe. Ainda que nós temos uma literatura incessante traduzida aí, né?
É verdade.
As letras, por exemplo, tem um trabalho muito interessante de trazer muitos autores de fora, né? As editoras, de forma geral, eu cito a Companhia das Letras, porque eu já me peguei uma vez comprando 10 livros de 10 autores diferentes, do mundo todo, cada um de um país. Eu quero saber como é que estão se escrevendo, né? O que tem. E foi uma boa experiência.
Você lembra quem fez essa tradução que você mencionou das Mil e Uma Noites?
Deixa eu pegar ele aqui.
Porque, né, gente, Mil e Uma Noites é um livro e tanto, com uma boa tradução, então... Nossa Senhora. Estamos
O livro das Mil e Uma Noites... É um professor da USP.
Professor da USP.
Da editora Globo. Eu realmente não estou conseguindo encontrar aqui o nome do autor. É o Nazar de São Paulo. Perdão.
Não, tranquilo.
Te dever essa informação.
Mas professor da USP, da editora Globo, a gente colocando essa pesquisa, né?
Sim.
Já
sim.
Vamos achar no Google essa tradução, porque esse livro é sensacional, né? Então vale a pena. E você mencionou também Palmeiras Selvagens, do William Faulkner, com a tradução do Jorge Luiz Borges. Isso é legal. Muito bem, professor Rômulo Monte Alto. Eu gostaria, mais uma vez, de agradecê-lo a participação sensacional aqui no Universo Literário. Muito obrigada. Lembrando, né, microfone sempre aberto para suas novidades e parabéns pelo trabalho desenvolvido na Faculdade de Letras, tá bom?
Ô, Michele, obrigado a vocês. Parabéns aos tradutores também. Um abraço a todo mundo. Esse trabalho que é feito muito no silêncio, muito na solidão, né? E eu acho que a tradução é um negócio fantástico, você tem que experimentar um pouco, uma sugestão, um convite a todo mundo a se sentir um pouco tradutor, né? E não acreditar que nós precisamos ter grandes dotes para traduzir, né? Traduzir é algo muito prazeroso, da ordem do prazer, e eu acho que você também está criando, recriando um texto, né? Um abraço aos seus ouvintes todos.
Muito obrigada. Um beijo grande, bom fim de semana, viu?
Querida.
Tchau, tchau. Então, conversamos com o professor de Tradução e Língua e Literatura Espanhola da Faculdade de Letras da UFMG, Rômulo Monte Alto. Hoje, Dia Mundial do Tradutor. Parabéns a todos os tradutores de plantão aqui no Universo Literário. Deixa eu lembrar, ele sugeriu Palmeiras Selvagens, que é do William Faulkner, com uma tradução feita pelo Jorge Luiz Borges, também mencionou Mil e Uma Noites. Então você vai pesquisar assim, é um professor da USP, esse livro foi lançado pela Editora Globo em 3 tomos, vai ser fácil de você achar agora, dos anos 2000 para cá. E claro, ele mencionou também que as traduções feitas aí pela equipe da Companhia das Letras estão também bem interessantes. Então vale você pesquisar os livros dessa editora, tá?
Falando de livros.